Este é o som do Juven Soré, que para além da rádio também pode acompanhar através do YouTube, Facebook ou pelo site do Observador. E Carla, hoje, além do José Manuel Fernandes, temos casa cheia, juntam-se à equipa das Manhãs 360, o Ricardo Conceição, o Rui Pedro Antunes e também o Carlos Diogo Santos.
As listas às europeias, as listas de redução do IRS, as listas de comentadores do novo canal de televisão que aí vem, vamos olhar para isto tudo, mas não podemos deixar de começar pela demissão de Fernando Araújo. Carlos, era inevitável que o diretor executivo do SNS se demitisse.
Bom dia. Bom Começava dia. A ser cada vez Previsível. Mais difícil a Sim. continuidade de Fernando Araújo. E é interessante falarmos aqui em algumas situações de que a direção executiva não prestou esclarecimentos suficientes, sempre que iam surgindo notícias menos agradáveis na saúde. Neste caso, Fernando Araújo fez um comunicado, na primeira pessoa, um comunicado de 3 páginas e que acaba por ser muito esclarecedor. É uma nota que foi enviada ontem às redações. Dizia-se que na primeira e única reunião que foi tida com a nova ministra, foi transmitida a abertura da equipa liderada por Fernando Araújo para a continuidade em funções, de modo a terminar a reforma que estava em curso desde o início de 2023, quando a direção entrou em funcionamento, mas também que havia a total disponibilidade para, caso a nova ministra entendesse mudar as políticas e os rostos no sistema, a equipa sair. E, portanto, terá sido, perante o que ali foi dito pela ministra, que foi então tomada esta decisão anunciada ontem, uma decisão que Fernando Araújo considera difícil, e que diz que é tomada para que esta equipa não seja um obstáculo às políticas e às medidas de Ana Paula Martins. Nós fomos tentar perceber o que é que teria então sido dito pela nova ministra, e aquilo que percebemos é que, em momento algum, Ana Paula Martins tenha manifestado de forma clara a intenção de demitir o atual diretor do SNS, bem pelo contrário, disse que havia linhas gerais da política do novo governo para o setor, e, portanto, que para que pôr isso em marcha, queria também perceber qual é que era o estado da reforma que estava em curso, para que pudesse então pôr essas políticas e essas medidas em marcha. Portanto, mas poderia ser com esta equipa. Parece até aqui legítima tanto a decisão de Fernando Araújo de colocar como condição para a sua continuidade que nada mudasse, assim como também legítima a posição da ministra, que necessariamente tem políticas diferentes do anterior executivo, para querer aqui operar uma mudança em algumas áreas. Fernando Araújo, que diz isso no comunicado, como digo, é um comunicado extenso, quando refere que este organismo tem de estar acima das questões políticas ou das agendas partidárias e que apenas executa políticas públicas que são determinadas pelo governo. Portanto, acho que aqui, com esta frase, é o próprio Fernando Araújo a dizer que é legítima a decisão da ministra. O que é que eu acho que é aqui um pouco estranho neste comunicado? Aqui há uns dias falámos aqui sobre um parágrafo de um comunicado da PGR que era estranho. Hoje falo num tempo verbal que é estranho nesta nota. É que Fernando Araújo diz: irei apresentar à senhora ministra, em conjunto com a equipa que dirige, o pedido de demissão. Ontem, Ana Paula Martins, quando esta nota sai, estava em Bruxelas, numa reunião com os ministros da Saúde dos outros Estados-membros, e, portanto, aqui parece que há uma dúvida. Este comunicado foi feito antes de a decisão final ser dada a conhecer à ministra, ou seja, Ana Paula Martins ficou a saber de tudo isto pelos jornais quando estava no meio de uma reunião com outros ministros da Saúde em Bruxelas. Bom, pelo menos é isso que parece ter acontecido. E se foi isso que aconteceu, não fica aqui uma boa sensação, muito menos aquela lealdade institucional que Fernando Araújo refere na nota e que acaba por dizer que justifica esta decisão, parece aqui ter sido colocado um pouco em causa. E, portanto, queria dar aqui uma nota negativa à equipa da direção executiva, apenas pelo tempo verbal.
Sim.
Hoje nada tem a ver com problemas que não foram resolvidos na saúde. Aliás, Fernando Araújo, nesta nota, também dá aqui uma pequena nota sobre o facto de facto, nem tudo aquilo que tinha sido programado ter sido possível de pôr em curso, mas também diz que há sinais muito positivos do seu trabalho, mas, portanto, queria aqui focar neste irei comunicar esta decisão, se a ministra ficou a saber pelos jornais, não foi bonito, e, portanto, vai um novo para a direção executiva, para esta equipa de Fernando Araújo.
Esta equipa de missionário e o novo, o diabo pode estar nos detalhes. Ricardo, como é que vês esta missão?
Olha, eu dou um 7 a esta ideia peregrina de criar um CEO para a saúde. Acho que isto estava na cara desde o primeiro momento que não ia dar bom resultado.
Que ia ter vida curta.
Sim, quer dizer, esta ideia de ter uma liderança bicéfala em que temos uma liderança política e depois temos uma liderança executiva, um CEO para organizar a saúde, desde o início, que pareceu estranha, e acho que mais uma vez estivemos a perder tempo. Em vez de resolver problemas, tivemos a perder tempo. As lideranças políticas e os ministros são políticos por alguma razão, é porque nós precisamos de política para de orientação política para aquilo que queremos das nossas vidas. A política é necessária e o Ministério da Saúde deve ter uma ideia política para aquilo que quer para o Serviço Nacional de Saúde e para a saúde. E estava na cara que ia acontecer. Já não sabíamos quem mandava no anterior governo. Com a mudança de governo, acho que ainda estivemos aqui a perder semanas em conversas e com paninhos quentes para saber se saía, se continuava, se ficava, se alterava, se mudava, quando já toda a gente tinha percebido que nada disto ia continuar. Portanto, eu dou um 7 a esta ideia peregrina, mas, no entanto, e agora talvez surpreendendo, dou um 14 a Fernando Araújo. E porquê? Porque Fernando Araújo, apesar de tudo isto, e todas as críticas, deu aquilo que eu acho que é um bom exemplo cívico, que é, se o país nos chama, se o país precisa de nós, nós devemos estar disponíveis para servir o país. E acho que posso estar a ser muito ingênuo, aqui quando estamos nos 50 anos do 25 de Abril, posso estar a ser muito ingênuo, mas acho que Fernando Araújo terá sentido esse sobressalto cívico de vontade de servir o país e aceitou este cargo que todos percebemos à partida que era uma questão de tempo para até acabar.
Deixem-me só dizer que quando é políticas públicas, muitas vezes nós criticamos, fazemos artigos, porque depois há uma tomada do aparelho do Estado pelo partido que está, seja o PS, seja o PSD e o CDS, e acontece isso muito em vários setores, na saúde, na segurança social, etc. É normal que, se o CEO do SNS não está de acordo com as políticas, claro, que o governo quer implementar, porque de alguma forma saia, que se calhar até devia ter saído logo. Agora, só mais uma coisa sobre isso, que Ana Paula Martins foi Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria, é uma gestora. Na orgânica do governo, o Luís Montenegro, enfim, de certeza também em conjunto com a ministra, criou o cargo de Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Uhum. O problema já não era haver um CEO, era haver três.
Exato.
É que a ministra está direcionada para a gestão. E aí o PS também não pode dizer que não, o PS sempre disse, o problema não é dinheiro, o problema é a maneira como é gerido esse dinheiro e da organização do SNS. Depois tem uma Secretaria de Estado da Saúde, enfim, e depois, mas ainda tem outra, não é? Há uma Junta da Saúde que tem esta designação, Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Isto é aqui, a CEO do CEO, portanto, obviamente que há cada vez mais espaço e até a própria estrutura estará em causa, porque claro, é para manter, não é para manter. E portanto estava na cara que ia dar nisto, porque com tantos CEOs é natural que aquele que tem o nome de CEO saísse.
Ora, estamos aqui a falar em mudanças de ciclo político e tudo o que elas acarretam. É assim também, Rui Pedro, que se pode olhar para a lista que Pedro Nuno Santos escolheu para os eurodeputados? Isto Sim, é também uma mudança de ciclo político dentro do próprio Partido Socialista.
Ontem falou-se um bocadinho de quem eram os candidatos, cabeças de lista do PS, do PSD, e a Rita Tavares, que na noite da Comissão Política Nacional já tinha aflorado um bocadinho a ideia, ontem foi aprofundar e ver aquilo que a expressão que ela escolheu no texto, expressão jornalística, não opinativa, foi que houve uma razia na lista anterior. Eu diria que além de uma razia também houve uma azia, porque
havia, e uma vassourada, não?
Havia muita, não, houve, não sobrou sequer um eurodeputado da lista anterior, sendo que um até tinha bastante peso lá no Parlamento Europeu, que era o Pedro Silva Pereira, que era vice-presidente do Parlamento Europeu, e ainda tinha um vice-presidente da bancada, que era o Pedro Marques, além de outros, de outros deputados que também tinham trabalho, como Margarida Marques, Isabel Santos e muitos outros do PS, que podiam não ser tão conhecidos aqui, mas que tinham um trabalho muito ativo em Bruxelas. E Pedro Nuno Santos decidiu e teve finalmente contestação. E alguns, algumas pessoas falam em off e outras falam em... essas eu não sei quem são, mas há umas que falam em on e criticam abertamente, da maneira que se pode criticar um líder em funções, Pedro Nuno Santos. Eu só queria chamar este exemplo em específico para perceber que o estado de graça de Pedro Nuno Santos também está a acabar. E, portanto, se ele vencer as europeias, está tudo bem, porque venceu e neste contexto difícil... Se correr mal, há uma pressão adicional sobre o líder do PS, porque é verdade que para já há mais ou menos uma ideia comum de que ele merece ir de novo a eleições, porque perdeu muito em cima, teve muito pouco tempo para se preparar, mas essa tolerância do partido vai-se encurtando. E quando se fazem rupturas como esta, e já se percebeu que Pedro Nuno Santos, nesse aspecto, é um líder com decisão, com coragem...
Não vai arrastar os pés, não é?
Não arrasta os pés de todo, mas toma este tipo de decisões que, obviamente, lhe tiram suporte. Podia ter mantido duas, três pessoas na lista, não quis mostrar que é ele quem manda. Isso também tem um efeito, que é... quando houver uma derrota, a derrota será dele. Se a vitória for dele, então aí também lhe poderá ser imputado essa característica, até porque quando toda a gente dizia que era Ana Catarina Mendes, que podia ser, por nomes habituais, ele teve de facto este rasgo de convidar a Marta Temido e ela ter aceitado para ser cabeça de lista às europeias. Vamos ver se resulta. O que me parece agora é que Pedro Nuno Santos está a jogar alto, e quando assim é, pode correr mal, mas também pode correr bem. Não me parece que fique também claro que é ele quem manda no PS.
Até apetece perguntar se a tua nota fica em suspenso até o dia 9 de junho.
Não, vou dar um 10 a Pedro Nuno Santos, porque ele o que está a fazer é colocar a pressão em ele próprio, nele próprio, e portanto fico na expectativa sobre como é que lhe corre as eleições europeias, para depois baixar, ou rever em baixa, ou em alta esta nota.
Um 10 então para já, para Pedro Nuno Santos. Estamos aqui a falar de novas vidas, José Manuel Fernandes. António Costa também está numa nova fase da sua vida. Agora vai ser comentador. Embora não seja essa a designação que se queira dar.
Não sei, olha, eu acho que nós estamos perante uma situação que eu tenho há muito tempo esta parte critico, que é o facto de nós, jornalistas, estarmos a ceder o espaço de comentário a políticos, sendo que políticos que fazem comentário não é exatamente a mesma coisa, não é? Quer dizer, todos eles têm, de uma forma ou outra, agenda. Uma agenda que pode não ser apenas, arredondar os rendimentos da reforma, coisa que é legítima, todos têm direito a isso, mas preparar um regresso, tratar de ajustar contas com quem lhe fez a vida negra e por aí adiante. No caso concreto, enfim, estas coisas têm tido fases, tivemos aquelas situações que são sempre, que eu diria, são sempre mais discutíveis. Eu sempre dei alguma, sabes que eu não sou particularmente apreciador da forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem exercido a presidência da República. Mas sempre achei que Marcelo Rebelo de Sousa, como comentador, pertencia a uma classe diferente, quer pelas suas características, quer pelo facto de ele, de facto, ter nascido para o espaço público como jornalista. Portanto, por isso é uma espécie de direito especial, uma espécie de, enfim, naturalidade a fazer aquilo. E poderemos dizer que, de alguma forma, o mesmo se passa pode passar com Paulo Portas. Agora, quando de repente nós passamos pelas sobretudo para os canais noticiosos, e quase só vemos políticos a comentar. Ainda há pouco se falou de Francisco Louçã, por exemplo, que já teve espaço de comentário. Tivemos Manuela Ferreira Leite, depois de ser líder do PSD. Temos Marco Mendes, outro ex-líder do PSD. Eu podia continuar por aí adiante, há mais, toda a gente os conhece, Fernando Medina foi comentador, temos aquele espaço que tem umas características, sobretudo do lado do Partido Socialista, que têm sido sempre políticos.
Catarina Martins também.
Catarina Martins agora. Mas atenção, há sítios que são de debate, de confronto entre pessoas que estiveram na política, assim que tem um programa desses, há programas tipo Parlamento, coisas desse género. Isso aí são programas de debate.
Mas há monólogos.
Estamos a falar de monólogos sem contraditório. E desse ponto de vista, ter todas as semanas António Costa, num canal de televisão, eu nem sei para quem vai ser mais desconfortável. Se para o primeiro-ministro que acabou de substituir, se para o líder do Partido Socialista, que ele também o acabou de substituir. Pode ser desconfortável para os dois. Vai, isto já não é a primeira vez que acontece. Recordemos que José Sócrates, pouco antes de ser detido, também tinha direito a um espaço de comentário. Só um espaço de comentário em que ninguém está a fazer perguntas difíceis. Estão-lhes antes a estender a passadeira primeira para dizerem o que querem. Eu acho que isto é um sinal de minoridade. É um sinal de minoridade. Evidente, provavelmente dá algumas audiências. Quando os comentadores são bons, dá mesmo audiências, sabemos isso. As pessoas ficam ali a ver. Mas é preciso ser muito claro que aquelas pessoas não estão ali na mesma condição de um jornalista que no dia seguinte pode estar a dizer bem de um e vai dizer mal dessa mesma pessoa, porque não tem um cálculo político, ou um comentador. Há muitos comentadores que até podem ter tido efêmeras vidas partidárias, mais ou menos longas, mas que durante a maior parte da vida não tiveram na vida política no sentido de fazer uma carreira e de fazer um cálculo. Porque a lógica é de facto diferente. A lógica do comentário político e a lógica do envolvimento na política são coisas diferentes. E se, quando estão em espaços de debate, eu acho que apesar de tudo, enfim, é um espaço de debate, quando estão em espaços a solo, é complicado. E agora temos...
Mas José Manuel, ele disse ontem que aquilo não é propriamente comentário, mas um espaço de otimismo e boa disposição.
Ah, pois. Irritante, é preciso... irritante ou não irritante? Olá,
tem que ser comentado. Passar a fase de comentador requer algum tempo, alguma distância do próprio...
Não pode ser, treinador
pode ter variedades.
Do sorriso. Treinador do sorriso.
Eu estou a imaginar aquele programa do Pacheco Pereira.
Que se ponha a pau, não é? Vai ter concorrência.
Estou a imaginar aquele programa do
Rui Pedro, Pacheco Pereira. E vocês, juntos da política, não vão estar a ver e a tentar encontrar nas entrelinhas e desentrelinhas os mercados.
Imagina logo um programa do género daquele do Pacheco Pereira, do Ponto contra Ponto, a dizer, oh, isto está aqui neste jornal, é mentira. Nós, com gráficos em PowerPoints a António Costa a dizer, bom, estes 1.500 milhões que o Luís Montenegro fala não são 1.500, assim uma espécie quase de fact-checking, polígrafo Costa. Estou a imaginar uma coisa desta. Não sei, estou só...
Mas com sorriso.
Mas com sorriso, otimista, otimista.
Não faço ideia, acho que não é o que, não, digamos, não é
o formato vai ser interessante, era o que eu queria dizer, sim, provavelmente, pelo que ele está a dizer.
Veremos, não é? Veremos, porque apesar de tudo... Nem todas as pessoas são um one-man show, não é? Por exemplo, no tempo em que esteve na quadratura do círculo, como chamava na altura, António Costa não era particularmente interessante. E não era particularmente interessante porque nunca saía da batuta do Partido Socialista. Quer dizer, ele esteve lá anos, e esteve lá anos com José Sócrates, primeiro-ministro. O que é que ele disse de pertinente sobre José Sócrates? Sobretudo sabendo nós à distância tudo o que se passou. Não saberia nada, não poderia ter dito nada, não poderia ter sido, de facto, não poderia ter sido distante, de facto, do Partido Socialista. Sabemos que não foi isso que aconteceu, não é? Vai acontecer agora? Sentir-se-á livre como uma andorinha e, portanto, dizer o que lhe apetece sobre as listas europeias do seu partido, se tivesse já o comentário no ar? Aquele comentário vai para o ar antes das eleições. Vai ignorar as eleições? Vai ter uma coisa, ele diz que vai ter uma página sobre temas europeus no Correio da Manhã, para quê? Para ser Presidente do Conselho Europeu, para não deixar cair essa... Quer dizer, tudo isto é equívoco. Eu diria, o mesmo se em vez de ele se chamar António Costa se chamasse Luís Montenegro, ou, como já disse muitas vezes, relativamente aos espaços de outros comentadores, sim, particularmente Marcos Mendes, neste momento, como ex-líder. Mas já falei disto muitas vezes.
Só falta a nota.
Acho que isto chegou a um nível... Olha, a nota vai para quem tem a responsabilidade principal disto, que são os jornalistas e as direções dos órgãos de informação que alimentam este circo. E, portanto, e vai um chumbo direto, um 4.
Vai um 4.
É véspera de 25 de Abril, não devia ser, mas tem que ser.
Epá, a culpa é sempre dos jornalistas, da maneira.
É sempre da comunicação social. Pá.
Epá, eu acho que a comunicação social pode dizer isso ela própria, os outros é que não convém.
Paulo, estamos com pouco tempo, mas provavelmente vamos ter mais tempo ainda para falar sobre as listas, as propostas para a redução do IRS. E imaginas aqui, por exemplo, o comentador António Costa olhar para estas listas com otimismo.
Eu espero bem que sim, não é? Pelo menos o seu partido também lá está, e ele próprio promoveu uma descida de impostos agora neste orçamento.
Só se for António Costa não. Do Eco.
Exato, não, o próprio já o fez também. Não, queria só assinalar de facto que, olha, afinal, olhando agora para o Parlamento, toda a gente concorda com a descida de impostos.
É incrível.
É uma coisa impressionante, não é? É incrível, quer dizer, então agora descobriu-se
que aquilo vai passar, não sabemos o que é que vai passar, mas alguma coisa vai passar.
É impressionante, de facto. Não, só para notar isso, de facto, há um ano, por esta altura, falava-se de uma eventual descida de 500 milhões de euros no IRS, proposta pelo Governo na altura, pelo PS, obviamente, que ia estar no Orçamento do Estado, porque era basicamente esse o número que aparecia no Programa de Estabilidade. Depois o PSD, lá para o verão, final de verão, se não me engano, foi no Pontal, veio falar de uma proposta para descer 1.500 milhões de euros, sabendo à partida que estava condenada a ser derrotado, porque o PS tinha maioria absoluta. O Governo acabou por fazer o Orçamento de Estado com uma descida de 1.300 milhões, portanto foi muito a reboque daquilo que era a proposta do PSD. O Orçamento aprovado não, mas pelo menos desenhado e apresentado antes ainda de sabermos que íamos para eleições. E agora nós sabemos também o que é que se passou nas últimas semanas. Novo Governo, AD, e a AD veio então, enfim, comunicando isto pessimamente, mas veio complementar então entre aquilo que tinha sido feito pelo anterior Governo Socialista de António Costa e a proposta inicial de 1.500 milhões de euros, e temos aqui números redondos, enfim, 300 milhões ou 300 e tal milhões que faltavam. E de repente, agora, todos os partidos no Parlamento estão a apresentar propostas também para a descida do IRS, muitos deles, obviamente, limitado aqui esta baliza que o Governo impôs de 300 e tal milhões. O PS vai fazer a sua proposta, ou já fez. A Iniciativa Liberal propõe essa uma mudança muito radical, só com dois escalões. O Bloco de Esquerda vai fazer propostas, o PCP vai fazer propostas, no fundo, para utilizar estes 300 e tal milhões, e cada partido, obviamente, calibra a proposta da forma que entende, valorizando mais uns rendimentos do que outros. O Chega é que sai aqui fora da bitola, porque começou por falar de uma proposta de descer 1.000 milhões de euros, mas já sabemos que o Chega é exagerado e pode prometer ou avançar com o que quer que seja, porque depois não tem que complementar. E eu só queria sublinhar isto. Portanto, agora toda a gente concorda que é possível descer impostos, coisa que era impossível há quase um ano. Por um lado querem ficar na fotografia de uma coisa boa, mas por outro lado também isto mostra muito que a política, de alguma forma, e aquilo que é possível e não é possível fazer, depende muito, obviamente, das iniciativas de outros, de alguma maneira. A parte boa disto tudo é que, felizmente, neste ciclo económico, estamos a falar de descida de impostos e da margem que temos ou não temos para o fazer, e não da necessidade de subir impostos, subir cada vez mais impostos, de forma direta ou indireta, para equilibrar as contas públicas. Portanto, essa é a boa notícia. Olha, já que o Zé Manuel acabou disto com 4, não é?
Vamos lá.
Deixa-me a mim dar um 14, pelo menos, a esta mudança de ciclo. É possível descer impostos responsavelmente? Sim. Vamos a isso, porque
vamos
há que devolver dinheiro às pessoas.
Vamos a isso. Um 14 a fechar este. E o vencedor é, que volta na sexta-feira. Bom 25 de Abril.